Folia Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Gilberto Kassab, aqui conosco, né? O família Kassab, Pedro Kassab, eu tenho 58 anos. Uma das pessoas mais íntegras, mais sérias, mais maravilhosas que eu conheci na minha vida é o pai do prefeito Gilberto Kassab. E eu sempre, antes de conhecer o trabalho que eu reputo excelente do prefeito na cidade, eu sempre falei com os meus amigos, que é filho de Pedro Kassab, só pode ser muito bom. Porque é um homem extraordinário, um grande educador, um grande médico. Então, prefeito, é uma honra muito grande tê-lo aqui no Bandeirantes.
Obrigado. Alegria minha.
Eu que me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, alunos, diretores, citar aqui o Mauro, a Rose, o Uber, agradecer o Alexandre Moraes, ex-aluno aqui do Bandeirantes, que nos acompanha, hoje secretário de Transportes, Marcelo Branco, nosso companheiro de campanha, e falar um pouquinho para vocês sobre São Paulo. Não é muito diferente daquilo que vocês têm visto, afinal de contas, no momento da vida que vocês estão, vocês já provavelmente acompanham muito bem a rotina da cidade, a sua história, as suas dificuldades, os desafios que temos. E eu, assim como os outros candidatos que aqui tiveram, quem já esteve aqui? Foi o... Todos? Soninha, Marta, Maluf. A Marta não? A Marta só vem quando não pode fazer pergunta. Ela não... É. Então... É verdade, ela gosta de debate, mas não pode fazer pergunta. Mas a ideia é transmitir para vocês um pouco e conversando com os seus pais, os professores aqui, eles vão poder traduzir isso numa conversa mais longa, é mostrar para vocês que a nossa administração, que começou com o governador José Serra, eu fui eleito com ele, eu vice-prefeito, ele prefeito. Um ano e três meses depois, ele deixou a prefeitura para ser candidato a governador. Uma decisão acertada, ou pelo menos aprovada pela população, tanto é que ele se elegeu governador, ganhando na cidade de São Paulo, e no primeiro turno, portanto, a população aprovou. Sempre existia aquela preocupação da população, não em relação à conduta do Serra. Mas e o vice, quando ele assumir, ele vai dar sequência no plano de governo? Ele vai ser para São Paulo aquilo que ele esperava que o Serra fosse? E nós estamos chegando perto da gestão e eu queria dizer para vocês que o diferencial da nossa administração é a redução dos investimentos em obras de infraestrutura com orçamento da prefeitura. Nós estamos fazendo investimentos importantes, mas com parcerias. E o dinheiro do orçamento nós reservamos para concentrar, para priorizar ações no social e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A Rose sabe bem do que eu digo, o que eu estou falando. Faltam investimentos na saúde e na cidade de São Paulo faltava uma gestão eficiente. Porque na saúde, para vocês terem uma ideia, São Paulo tem 11 milhões de habitantes. E nós temos 7 milhões e meio de pessoas que dependem do sistema público de saúde. Vejam o número, 7 milhões e meio. E na educação, nós temos 2 milhões e 200 mil alunos que estão na rede pública de ensino. Metade no Estado, metade na Prefeitura. Mais ou menos isso, né, Rodos? Pois bem, vamos fazer uma continha aqui só para cair a ficha para vocês, que estão no ensino particular, como eu sempre tive também. 2 milhões e 200 mil alunos na rede pública. Vamos somar apenas com seus pais e com as suas mães? Se não tivesse irmãos e não tivesse órfãos, seriam 6 milhões e 600 mil pessoas. Mas não, são 5 milhões 358 mil pessoas com nome, RG, endereço residencial, que dependem do ensino público, como pai, como mãe ou como aluno. Metade da população paulistana. E, como eu disse agora há pouco, 7 milhões e meio de pessoas que dependem da saúde pública. Aí a pergunta que eu faço para vocês... Para um cidadão que mora na cidade de São Paulo e depende do ensino público e da saúde pública, se você chegar para esse cidadão, para esse pai, para essa mãe, para esse aluno e perguntar o que você mais espera da prefeitura, pelo menos 90% vai dizer, eu espero que ela melhore a saúde pública e o ensino público. Qual é o pai, qual é a mãe que não tem como maior sonho para os seus filhos uma boa educação? Mas são pessoas que têm dificuldade financeira. E os filhos estão no ensino público, eles vão responder. Eu tenho como maior sonho que a prefeitura melhore o ensino público. Ou tenho como maior sonho um atendimento público na saúde de qualidade. Imagine um de vocês aqui, se os seus pais estiverem doentes e eles não tivessem um convênio e você tivesse que levá-los numa rede pública de saúde. O que, que vocês queriam que eles tivessem? Um atendimento de qualidade, né? Que os convênios dão, que um hospital particular dão. Então, esse foi o nosso objetivo. Nosso objetivo foi investir tudo o que a gente pudesse para melhorar a qualidade do ensino e da saúde, e conseguimos. Hoje, na saúde, nós criamos, voltamos a construir hospitais, dois hospitais depois de 18 anos. Nós criamos uma nova unidade de saúde chamada AMA. Aqui, alguém entrou numa AMA, levanta a mão. Ninguém. Um? Então, você foi numa AMA, o que você achou? A qual AMA que você foi? Você mesmo estava passando, teve algum mal-estar? Conhecer. E você gostou? Então, o que é uma AMA? Só para vocês entenderem. Uma AMA é uma unidade que não existia intermediária para um atendimento simples de saúde. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma queda de pressão, um tombo, um ferimento. Até uma pequena cirurgia. Até então, as pessoas que tinham esses pequenos problemas, elas tinham que ir para o hospital ou para o pronto-socorro. E isso contribuía para aumentar as filas dos hospitais, dos pronto-socorros. Pois bem, hoje nós temos 115 AMAs e 1 milhão e 200 mil pessoas por mês usam uma das 115 AMAs. Então, 1 milhão e 200 mil pessoas ou que deixaram de ir para os hospitais ou que não se dirigiam aos hospitais, se automedicavam, o que é pior ainda. Construímos uma relação com parceiros para ajudar a administrar a saúde. Mas nossos parceiros são parceiros com P maiúsculo. USP, Unifesp, Santa Casa, Einstein, Sírio-Libanês. Começamos a entregar remédio em casa para quem tem doença crônica, pelo correio. Informatizamos a distribuição de remédio. Vocês devem imaginar, uma cidade com 7 milhões e meio de usuários que tem direito a remédio gratuitamente. A rede não está informatizada, ou porque é malandragem, não quer organizar, ou porque é ineficiência mesmo, porque não tem sentido nenhum. Pouco tempo informatizamos, com um custo bastante razoável, e hoje não faltam mais remédios na rede. Enfim, tudo isso fez com que a cidade hoje, quando submetida a qualquer pesquisa, e tivemos recentemente uma do Datafolha, outra do Ibope, onde 100% dos usuários entendiam que a saúde era péssima, hoje 70% acham que é péssima ainda. Reduziu. 30% acham que é ótima. São as pessoas que entraram numa AMA, num novo hospital. E com mais 4 anos, possivelmente, nós vamos mais do que dobrar. Porque a ideia, isso em qualquer país do mundo, é que a saúde pública seja igual à saúde particular, ao atendimento público. Oferecido pelas unidades particulares. E no ensino, no Brasil, principalmente nos municípios, nem tanto no governo federal, no governo do estado, mas nos municípios, é muito uma questão de gestão, né, Rose? Porque tem recursos, mas tem muito desperdício. E aqui, e não vai nenhuma crítica a esse prefeito, mas é mais fácil comparar com a última gestão, e foi ela, todos têm que gastar 31% na cidade de São Paulo. Por lei, 31% das receitas da prefeitura vão para a educação. E a Marta sempre diz que foi uma boa prefeita na educação, porque ela fez 21 céus. Bom, 21 céus, nós fizemos 25. Depois nós fizemos 218 escolas. Acabamos com sala de lata, que ela deixou, com escola de lata. Demos uma remuneração para os professores, que com as dificuldades orçamentárias que tem o país, não é fácil, né, Rose? E foi um aumento muito expressivo. A Rose, vocês sabem, foi secretária, uma brilhante secretária de educação, por isso que eu estou recorrendo a ela. E O nosso aumento foi de 27% na gestão, já garantindo 17% por lei para os próximos 2 anos. E não em forma de gratificação. Mas tudo porque tinha lastro, tem recursos. Com boa gestão, sobraram recursos. E uma série de outras ações, redução de índice de analfabetismo. Hoje nós criamos o programa Lei Escrever, que é a colocação de 2 professores na sala de aula, nessa fase de alfabetização. Enfim, eu diria para vocês que vale a pena, quem tiver interesse em aprofundar, para que eu fique nos 20, 30 minutos que foi solicitado, que valeria vocês consultar o nosso site. Lá tem com muito detalhe das ações na saúde e na educação, e esse foi o nosso foco, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas principalmente as pessoas que precisam do atendimento público de saúde e de educação. Um outro foco que foi também estabelecido por nós e que também visa melhorar a qualidade de vida das pessoas foi o combate à poluição, e nós fomos muito firmes nisso. Combate à poluição significa combater a poluição nos seus múltiplos aspectos. Quais são? Ar, água, som e visual. Poluição do ar. Aqui, todos vocês vão viver 1 ano e meio a menos de vida. Eu também, por conta da poluição do ar. Isso é um dado técnico. Em média, cada um de nós vai viver 1 ano e meio a menos de vida. Tínhamos que enfrentar essa situação. E aí, qual foi a estratégia? A estratégia foi mostrar para a cidade que, se quisermos e estivermos juntos, a gente vence. E começamos por combater o modelo mais fácil de poluição visual. Qual é o mais fácil? Poluição visual. Tá lá, você vê. O mais fácil, hein? O mais fácil. Vocês viram a guerra que foi. Foi medo, uma cruzada. Porque nós estamos lutando com criminosos, pessoas que não pagavam impostos, que 70, 80% da publicidade era clandestina. E, no início, a cidade era radicalmente contra. Mas as pesquisas mostravam que a cidade era contra, não é porque não queria. Porque quem não quer morar numa cidade mais bonita, numa cidade onde a publicidade é clandestina, o cidadão não paga imposto, todo mundo quer. Mas não queria porque não acreditava. Sempre tem aquele comodismo, né? Eu vou fazer minha parte, o meu vizinho não vai fazer? Eu, hein? E ninguém queria. Pois bem, quando perceberam que o poder público estava determinado e ia até o fim, e não sei se vocês lembram, diariamente eu estava na rua, a imprensa deu uma cobertura muito grande, e foi avançando, de repente a cidade foi comprando a ideia. Chegou um momento que nós tínhamos 3 mil denúncias por dia. Desde mil, está aqui a nossa deputada Zulei. Quando você chegou, Zulei, que eu não vi? Ah, é? Brincadeira. Quase que pensei, você está tão jovem que parecia uma aluna aqui. É, passou por trás, hein? Então, com o passar do tempo, a cidade foi percebendo que era possível, sim, vencer a poluição visual. Chegamos a ter 3 mil denúncias por dia, e o grande ovo de Colombo desse combate à poluição foi proibir tudo. Porque na hora que a gente proibiu tudo, qualquer um de vocês, quando passava por um outdoor, falava: opa, é ilegal. Porque uma cidade com a dimensão de São Paulo, se você não faz uma lei clara para a população ajudar a fiscalizar, tudo fica mais difícil. E com o tempo, com as denúncias, foram desaparecendo as peças. Nós tiramos, ou as pessoas espontaneamente tiraram, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 150 mil equipamentos, entre outdoor, backlight, 150 mil. Veja o que significa isso. A cidade de São Paulo, que era uma das cidades mais poluídas visualmente do mundo, passou a ser uma das menos poluídas visualmente do mundo, Mauro. Uma coisa impressionante. 75 delegações estrangeiras já nos visitaram só para conhecer o programa Cidade Limpa. Mas delegações de peso mesmo, sejam prefeitos de grandes cidades, sejam os meios de comunicação mais importantes dessas grandes cidades, para entender como é que São Paulo conseguiu. E conseguiu porque a cidade, a população apoiou. E nesse momento caiu a ficha do paulistano, poxa, que era o que nós queríamos. Se nós conseguimos acabar com a poluição visual, por que nós não vamos conseguir acabar com a poluição do ar? E vocês vão perceber que depois de 20 anos nós conseguimos implantar a poluição, a inspeção veicular, e não teve uma chiadeira. Já está implantado o programa. É um programa que não tem custo, mas dá trabalho. As pessoas todos os anos vão ter que levar o carro lá no pátio da concessionária, passar pela inspeção. Se estiver poluindo, vai ter que regular o motor. Mas as pessoas viram, pô, realmente, se acabou com a poluição visual, nós vamos acabar com a poluição do ar. Triplicamos o orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Não é fácil isso, porque isso tem enfrentar interesses outros, que você tirou dinheiro de uma outra secretaria, para construir 30 parques, fomos de 31 para 61, para desapropriar mais 40 terrenos na próxima gestão, se tivermos a oportunidade, vamos construir mais 40 parques, para plantar 600 mil árvores e uma série de outras ações que custam recursos e que vão nos ajudar a enfrentar a poluição do ar. Os dois aterros que a gente tem, alguém sabe aqui o volume de lixo que a cidade de São Paulo produz por dia? Alguém tem uma ideia? É 15 mil toneladas por dia. 15 mil, imagina o que é um quilo, o que é uma tonelada, o que são 15 mil toneladas. Esse lixo vai para dois aterros, o aterro São João, aterro São João, aterro Bandeirantes. Os aterros produzem gases. Os gases, além de contribuir com 20% da poluição do ar da cidade de São Paulo, eles contribuem para o aquecimento do planeta, efeito estufa. Pois bem, com investimentos, hoje nós captamos esses gases, 100% dele, e transformamos em energia. Então, inspeção veicular, mais captação desses gases, parques, árvores, nos faz, segundo técnicos, eu não sou técnico entendido no assunto, eu estou dando força política para que os ambientalistas implantem suas políticas públicas. Segundo esses técnicos, em 10 anos nós vamos ter uma qualidade do ar reduzida, uma poluição do ar reduzida em 90% na cidade de São Paulo. Medidas duras. É difícil você triplicar o orçamento do verde meio ambiente, implantar a inspeção veicular, implantar esse processo de tecnologia nos aterros. Isso é com determinação política, tirando de obras, tirando de outras secretarias. E assim também está sendo com a poluição visual, com controle rigoroso através do PSIL, na poluição das águas. O problema da cidade, vocês vão ver daqui 30 anos, todos vocês vão estar aqui daqui 30 anos, é água. O problema do mundo não vai ser mais energia, o problema do mundo vai ser água. E a cidade de São Paulo, nós temos as nossas represas seriamente comprometidas por conta da poluição da água e da região no entorno das represas, da área de mananciais, porque elas foram invadidas ilegalmente, até incentivadas pelo poder público. E hoje não dá para simplesmente você chegar e retirar as famílias. É um problema social grave, elas não têm onde morar. Omissão de governos anteriores. Aí a prefeitura não teria capacidade de resolver esse problema. Mas quando o governo federal e o próprio governo do estado, com o governador José Serra, perceberam que nós estávamos investindo nosso limite, mas bastante, começaram também a investir. E hoje 1,2 bilhão por ano estão sendo investidos em construção de moradias populares, em urbanização de favelas, em projetos para recuperação dos mananciais. Da mesma maneira que a poluição do ar, se em 10 anos mantivermos esse nível de investimentos, em 10 anos nós teremos recuperado as nossas represas e eliminado as favelas da cidade de São Paulo. 10 anos, não precisa mais que isso, mantendo esse ritmo de investimentos. Tudo isso para mostrar que são ações voltadas para as pessoas. É evidente que é importante investir na infraestrutura, preparar a cidade para ter melhores equipamentos para atender as pessoas, mas antes de mais nada tem a vida das pessoas, a rotina delas, e é isso que a gente priorizou nesse mandato. Sem deixar de, na questão da infraestrutura, focar com os recursos disponíveis, que diminuíram, evidentemente, o dinheiro sai de algum lugar, para que a gente pudesse ter essas ações na saúde, na educação, para que vocês tenham uma ideia, lá no verde meio ambiente, triplicamos o orçamento. Na habitação, triplicamos o orçamento. Na saúde, passou de 15%, que é obrigatório por lei, para 20%. Em obras de infraestrutura, Nós começamos pelo prioritário. Qual é a obra mais importante em infraestrutura na cidade de São Paulo, na visão de vocês? Alguém aqui? Metrô. Transporte público. Dá para entender que de bilhões e bilhões de reais que foram gastos nos últimos 30 anos pela prefeitura, bilhões, não foi gasto um único tostão em metrô? Não dá para entender. Então o que nós fizemos? Pera lá, tá aqui o secretário, ó, Marcelo Branco, esse primeiro aqui. Pera lá, vamos reservar 1 bilhão para o metrô. Reservou 1 bilhão para o metrô, vamos ver o que sobra para fazer o resto. Então vamos colocar 1 bilhão para o metrô, na próxima gestão novamente 1 bilhão para o metrô. Nós temos que ter em São Paulo 350 quilômetros de malha metroviária. Vocês sabem quantos a gente tem? 61. Corredor de ônibus. É fundamental. A ex-prefeita fala que fez 200 quilômetros de corredor de ônibus. 200 quilômetros como dela, eu vou fazer 2 mil. E o que ela faz? Ela pega uma avenida, na gestão dela, isola uma faixa, coloca taxão e fala que é um corredor. Aquilo parece mais um paredão de ônibus. O horário de pico fica tudo parado. Corredor mesmo é onde nos cruzamentos você elimina o cruzamento. Aonde no ponto de parada você permite ultrapassagem. Está aqui o secretário Alexandre Moraes. Agora ele tá, nós estamos fazendo corredor como deve ser feito. Vamos fazer 200, como ela disse que ela fez? Não, é muito caro, não temos recursos. Mas estamos fazendo 60 quilômetros de corredores dessa maneira. Corredor Expresso Tiradentes e Celso Garcia. Expresso Tiradentes, quantos quilômetros já, Alexandre? Quantos quilômetros do Expresso? 9? 12 já. Serão 32 quilômetros ligando o centro de São Paulo até Cidade Tiradentes, da Zona Leste. E o Celso Garcia, quantos quilômetros? 30 quilômetros, ligando Itaim Paulista, passando por São Miguel, até chegar no centro de São Paulo. Mais 30 quilômetros. São essas as nossas prioridades de infraestrutura. É evidente que um orçamento de 22 bilhões de reais, tudo o resto é muito importante. É muito importante a cultura, as pessoas precisam de atividades culturais. Temos como ponto alto da cultura a virada cultural, a recuperação das bibliotecas, reforma do Teatro Municipal. Em breve, o lançamento do edital para a construção da Praça das Artes. E cada secretaria com as suas peculiaridades. Mas, em síntese, nesses 30 minutinhos, eu queria deixar essa mensagem, esse perfil da nossa administração. É um governo que se apresenta com propostas para continuar nessa linha, priorizando essas questões. E estamos bastante otimistas. O nosso governo tem sido muito bem avaliado. O último Datafolha desse fim de semana mostrou que 80% da população aprova o governo. Desses 80%, 45% entendem que ele é ótimo, bom. E a nossa expectativa é que as pessoas, à medida que a campanha avance, vai começar a perguntar: poxa, se eu estou achando que o governo está ótimo, está bom, para que mudar? Eu vou votar num governo que continue essas ações. E parece que é isso que está acontecendo. Gradualmente, nós que começamos lá embaixo nas pesquisas, até porque é a minha primeira eleição majoritária, diferentemente do Alckmin e da Marta, que já foram candidatos em 5 oportunidades, é na primeira campanha que as pessoas se enteram dos compromissos, das propostas e começam a perceber qual é o perfil e, eventualmente, se identificando com a proposta com o candidato, a direcionar o seu voto. Enfim, queria agradecer a todos, abrir para algumas perguntinhas e depois me retirar, mas a disposição.
Prefeito Kassab, as perguntas estão sendo feitas via
papel.
Agradecer
aos internautas. Agradecer aos internautas que estão nos acompanhando.
Então, novamente, para as pessoas aqui nas salas, as perguntas estão sendo encaminhadas aqui. A gente está aqui com várias e estamos recebendo várias aqui através da internet também. Só para mencionar, o senhor falou especificamente de metas na área de transporte, então a gente tinha essa pergunta aqui, a Juliana do 3H1, o Tomás do 3º de Humanas, a Nathalie e o Lucas do 2H3 fizeram essa pergunta que o senhor já respondeu. Falando especificamente de outros setores da sua futura gestão, caso o senhor seja eleito por mais 4 anos, o senhor também tem metas específicas, como as de que o senhor mencionou de transportes, para poder a população, depois de 4 anos, fazer uma avaliação que as suas metas foram cumpridas e a gente poder fazer uma avaliação positiva ou negativa da gestão?
Lógico, nós estaremos na terça-feira que vem, né, Fábio? Terça-feira que vem com o nosso coordenador do plano do governo, Afif Domingos, e comigo e toda a nossa equipe de secretários apresentando o nosso plano de governo, nossos compromissos. Esses compromissos foram debatidos por toda a cidade, regionalmente, setorialmente, e em cada área teremos compromissos, metas, que serão evidentemente apresentadas e, portanto, terão da nossa parte o compromisso de serem executadas ao longo dos próximos 4 anos.
A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Tato, do 3H1, e vamos estar fazendo também uma complementação. Em relação à área de desenvolvimento social, o senhor pretende implementar planos onde você tenha uma ação tanto na periferia como no centro da cidade, de conscientização cívica de direito dos cidadãos em relação aos seus direitos e às suas obrigações para poder ter uma interação melhor com o poder público?
Sim. O nosso governo criou a Secretaria Municipal de Política para os Direitos Humanos. Ocupa essa secretaria o ex-ministro José Gregório. E nós temos tido a oportunidade de avançar muito nesse campo. E esse campo trabalha muito próximo da assistência social e da saúde, porque vamos citar o caso dos moradores de rua. Morador de rua não é um problema de segurança. É um problema, na maioria dos casos, de saúde pública. Pessoas que precisam do atendimento de saúde, seja no campo psiquiátrico, seja em qualquer outro campo. Então, trabalham juntos. Secretaria da Polícia de Direitos Humanos, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social. E temos diversas metas, como a recuperação, metas atingidas e metas a serem atingidas. Atingidas a recuperação dos albergues com mais conforto, com melhor qualidade, a criação de unidades de saúde dentro das unidades de assistência social, seja aquelas voltadas para os menores, seja para os adultos, não é? Avançamos muito na retirada por convencimento, porque quando a criança está acompanhada dos pais, a lei não nos permite retirar a criança, nos permite através do convencimento. E reduzimos de uma maneira muito significativa os menores em rua, especialmente aqueles que ficavam em cruzamentos, vocês devem ter percebido isso por toda a cidade. E vamos continuar avançando. Uma cidade de 11 milhões de habitantes, é evidente que, por mais que você invista, uma cidade sempre tem problemas nesse campo social. Mas é fundamental, é o papel da prefeitura, do poder público, cabe à prefeitura a responsabilidade maior nessas questões. E estamos procurando cumprir a nossa parte.
Aqui na internet a gente está com uma pergunta ótima do Paulo. Exatamente como o senhor mencionou, São Paulo é uma cidade que tem uma liderança na grande região metropolitana. Então, São Paulo acaba recebendo mais do que os 11 milhões de pessoas da cidade. Ou seja, na sua futura gestão e na atual, o senhor tem um plano de continuação de liderança dessa grande região metropolitana para poder ter uma interação nas outras áreas que o senhor está desenvolvendo, como poluição, esgoto?
A questão não é de liderança pessoal, é o papel importante que a cidade de São Paulo tem no contexto da região metropolitana. Vou dar o exemplo da saúde aqui. Estava conversando com o presidente Lula outro dia, e em função da melhora do nosso atendimento público de saúde, uma melhora significativa, vocês vão a qualquer bairro de periferia, vocês vão perceber muito contentamento da população. O que aconteceu? Os municípios vizinhos, a maioria dos cidadãos já começou a vir para São Paulo. Então, ou a gente cria condições para os vizinhos de São Paulo melhorarem o seu atendimento de saúde pública, senão todo mundo vem para São Paulo. Aí não adianta, aí é um círculo vicioso. Então, nós vamos, logo após as eleições, já combinei com o presidente, com o governador José Serra, para que a gente crie um grupo de trabalho para integrar as ações também municipais de saúde, para que tenhamos, evidentemente, a possibilidade de avançar em todos os municípios da Grande São Paulo. O problema é de instalação de chips nos veículos. São Paulo, a partir do ano que vem, no ano que vem, vai ter implantado a obrigatoriedade dos carros terem os chips, para dar mais segurança, com isso você identifica carro roubado, para acompanhar melhor o trânsito, para obrigar as pessoas a pagarem seus tributos. Nós não aumentamos carga tributária, não criamos taxa, mas também não é justo que o senhor pague o seu IPVA e ele não pague. Porque, afinal de contas, se existe o tributo, todos devem pagar. Até porque são com esses recursos que a gente faz todos esses investimentos. Mas é mais fácil você trabalhar com esses chips implantados em toda a cidade de São Paulo. Então o bandido sai de São Paulo e para ser monitorado, porque precisa ter antenas para acompanhar o veículo. E então não é só na saúde, é na segurança, na própria educação, em todos os campos, na habitação. Se você começa a construir muita casa popular aqui, vai vir todo mundo para São Paulo. E não é correto, não é saudável, não é? Então, São Paulo tem um papel muito importante nesse contexto das políticas públicas voltadas para a região metropolitana, e não é uma questão de liderança pessoal do prefeito, é de peso político da cidade.
Tem uma pergunta que vem aqui da internet e também aqui do auditório, que é de negociação com diferentes frentes. Eu acho que cabe muito essa relação do prefeito com a Câmara Municipal. O senhor já vem se relacionando nessa experiência, o que vem funcionando, o que não vem funcionando, e como o senhor pretende se relacionar com a Câmara Municipal nos próximos 4 anos e com as diferentes frentes que ali se encontram?
Olha, no início do nosso governo, tanto eu quanto o Serra, deixamos claro para a Câmara que não iria ter interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo, e não tem. A relação é boa porque eles perceberam que era para valer e passou a ter uma relação muito mais vinculada a benefício para a comunidade do que indicação para pessoas no governo. Vocês não ouviram falar que secretário A ou secretário B foi indicado para vereador. Mas o que existe é que aqueles que estão na nossa base parlamentar, que apoiam as nossas propostas. Aprovar o Cidade Limpa não foi fácil, aprovar as AMAs não foi fácil. Enfim, o nosso orçamento não é fácil, tem aqueles vereadores que nos apoiam. Eles apresentam suas demandas no sentido de ver atendidas com implantação de políticas públicas. E a gente tem atendido, existe satisfação e não vamos mudar essa forma.
Fernando do 3H2 e também aqui na internet a gente tem essa pergunta em relação ao orçamento. O orçamento da cidade de São Paulo, um orçamento que cresceu expressivamente, hoje a cidade tem caixa, está realizando seus investimentos, mas de qualquer maneira existe algum tipo de plano para se realizar uma reforma tributária e de alguma maneira se passe algum benefício ou tenha menos ônus para os munícipes da cidade?
Olha, são duas coisas que eu queria abordar. O primeiro é que o paulistano está no limite da carga tributária. Tanto é que a Marta foi habilitada de mar taxa porque ela criou taxas e impostos. É verdade. Nós acabamos com alguns impostos, algumas taxas, não criamos nenhum. Mas, por outro lado, reforma tributária nós podemos fazer desde que não diminuam as receitas. São essas receitas que nos permitem investir nesse campo da saúde, da educação, da habitação, 1 bilhão no metrô. São Paulo tem 11 bilhões de pessoas, tem as suas despesas. Portanto, qualquer reforma tributária que desonere o contribuinte, mas não diminui as receitas, será muito bem-vinda. E não vamos fazer aumento, criar novos impostos. Não é? Isso não vamos. Quanto a dinheiro em caixa, nós não temos recursos em caixa. Nós temos recursos compatíveis com um orçamento de 22 bilhões de reais. Então, pega aqui a conta bancária de qualquer um de vocês ou dos seus pais, vocês vão ver que tem dinheiro no banco. Tem dinheiro no banco para pagar a conta. E a ex-prefeita, como ela deixou a cidade quebrada, sem recurso em caixa e com uma fila de credor na porta, ela diz, ó, tá vendo que desperdício em qualquer lugar que ela vai da cidade, podia fazer uma creche aqui, o prefeito com dinheiro do caixa lá. Na verdade, não tem. Nós temos dinheiro no caixa para pagar a conta. Não é? Um orçamento de 22 bilhões de reais... tem que ter no caixa pelo menos 3, 4 bilhões de reais. Todos os dias surgem as contas para você negociar com os fornecedores da prefeitura, ter condições de não ficar na mão deles, de impor o preço. E é um grande equívoco que ela comete.
A gente tem perguntas aqui do Paulo Tomás, da 2S. O Bruno, a gente entende que segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas como a prefeitura tem e vai está trabalhando junto com o Estado na área de segurança pública na cidade de São Paulo.
É uma responsabilidade do Estado, mas da Prefeitura não pode se omitir, e não tem se omitido. Nós nos integramos com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, implantamos as câmeras que nos dão um monitoramento muito bom no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, vamos continuar ampliando a área, nas escolas públicas, parte delas. A CET também tem suas câmeras que hoje estão integradas à disposição da Polícia Militar. A Guarda Civil Metropolitana hoje trabalha para ter equipamentos que conversem com os equipamentos da Polícia Militar, com isso potencializando as ações de ambas. Enfim, estamos procurando dar a maior contribuição possível para que o Estado e o Governo Federal façam a sua parte.
O senhor mencionou tecnologia. Como a tecnologia e capacitação pode ajudar, evitar e eventualmente até se propiciar novos tipos de legislação para tentar coibir algo que a gente infelizmente ainda convive como corrupção e subjetividade de fiscais e de processos que acontecem para o funcionamento de qualquer tipo de estabelecimento na cidade?
Vou dar aqui três exemplos. Um eu já citei, que é o caso dos medicamentos, dos remédios que a prefeitura fornece. É evidente que, não havendo informatização na distribuição e no controle de estoques, algo de errado acontecia. São milhões e milhões de reais de remédios que são gastos mensalmente e que não tinham controle. Segundo, portal da educação. Nós, nas próximas semanas, estamos já implantando, já foi apresentado, está pronto, um portal onde todos os gastos, todas as ações, todos os recursos humanos, em tempo real, estarão sendo apresentados à opinião pública através da internet. Isso vai dar transparência, vai melhorar a qualidade da gestão, porque vai incentivar a todos a trabalhar com muito cuidado e, dessa maneira, vamos usar melhor e potencializar o uso dos recursos da educação. E, evidentemente, com isso nós vamos ter condições de fazer mais com os mesmos recursos. Então, a questão dos remédios, a questão do portal da educação, que eu acho que é um exemplo que vale a pena vocês acompanharem, ele deverá ser implantado aqui umas 3 semanas ou 4 semanas, vai ser uma revolução, é a primeira vez que o poder público se abre completamente para a sociedade, mostrando inteiramente seus gastos. Trocou uma maçaneta, está lá quanto custou a maçaneta. Em tal escola tem tantos funcionários, do professor, o pai do aluno vai olhar lá e vai falar, poxa, esse aqui deve ser fantástico, eu nunca vi. Né? Reformou o telhado, quanto custou o telhado? Todos os gastos. A merenda, o que vai ter na merenda no dia seguinte, o que teve no dia anterior. Né? O leite, o dia que foi distribuído, daí o pai vai chegar, pô, mas meu filho não trouxe o leite para casa. Apesar de que a partir do ano que vem vai estar no nosso compromisso de plano de governo, assim como o remédio em casa, o leite também vai ser entregue pelo correio para essas 1.100.000 crianças. E terceiro, de maneira genérica, eu falo, a tecnologia é uma ferramenta que cada vez mais indispensável ao poder público para dar transparência, para dar agilidade, para melhorar a gestão. É fundamental que uma cidade com a dimensão de São Paulo cada vez mais se vincule aos processos de modernização que existem em termos de tecnologia.
O Fernando e o Ralf, né, o Whisky do 2H4 na internet pergunta em relação à área de cultura. O que o senhor vai estar fazendo na sua nova gestão? Ou seja, vai estar se mantendo as viradas culturais ou vão existir novos projetos?
O principal projeto vai ser a construção da Praça das Artes. É aquele quarteirão ao lado do Teatro Municipal, com diversos equipamentos que servirão de apoio a atividades culturais e também as atividades do Teatro Municipal. Mas vamos continuar recuperando as bibliotecas, vamos continuar investindo em eventos, mas em eventos com características de fortalecimento da cultura e, dessa maneira, consolidar o que fizemos ao longo dessa gestão.
Em relação à capacitação, principalmente na área de saúde e na área de educação, ou seja, nas creches, que tipo de ação pode ser feito, vai estar sendo planejado para poder disponibilizar essa mão de obra especializada onde ela vai ser necessária pela cidade?
É oferecendo o programa de capacitação. já fazemos isso na educação, já fazemos, começamos a fazer isso na área da saúde, trazer bons parceiros para a área da saúde. Os bons parceiros, eles têm muito mais agilidade na formação dos seus quadros, na renovação dos seus quadros, nos ajudam a fortalecer o trabalho dos nossos servidores para trabalhar de uma maneira complementar e nunca substitutiva, substituindo, portanto, e investir cada vez mais em capacitação. A própria palavra, agora, isso não era feito. A falta de motivação dos nossos servidores da saúde e educação era total. Por falta de programas de capacitação, por falta de valorização por conta de salários totalmente defasados, o professor recebendo na rede particular 4-5 vezes mais, o médico 7-8 vezes mais, é evidente que traz uma falta de estímulo muito grande para que os bons quadros ingressem no recurso público.
Aqui na internet a gente tem outra excelente pergunta do Vitor em relação à acessibilidade. São Paulo é uma cidade que aí tem uma população enorme que não tem acesso a diversas formas de locomoção. Então, a gente viu uma grande modificação na área de calçadas que o senhor fez. O senhor pretende continuar isso?
Sim, mas a principal modificação foi no transporte público. Quantos ônibus, Alexandre, já com acessibilidade? Dos quantos? O 9 mil, 10 mil? Não, isso mais é um percentual. Mas o total dos 15 mil ônibus, 3.200 novos, totalmente com total acessibilidade. Então, isso é tão importante quanto as calçadas, não é? Ônibus que rebaixam, cadeirante entra, tem espaço dentro para eles. E as calçadas, um programa que é muito ambicioso, todos devem ter percebido que, em termos de novas calçadas, de recapeamento da cidade, nunca foi feito tanto. Isso é usar bem o recurso público. Nós estamos mostrando que, usando bem, dá para fazer muita coisa. Nós aumentamos a carga tributária, aumentamos as receitas. A Marta costuma dizer, aumentou a receita porque a economia vai bem, o presidente Lula vai muito bem. Não, a economia vai bem, mas nós aumentamos as receitas porque as empresas estavam em municípios vizinhos e trabalhando aqui. Não pagando ISS lá, ou pagando 0,5%, 1%, quando deviam pagar 3%, 4%. Nós fomos atrás das empresas, trouxemos todas para São Paulo e com isso aumentou a receita. Então, tinha motivos, né, para não ir atrás das empresas lá fora, não sei quais, mas não iam.
Uma pergunta muito interessante do Rafael da 3E2.
Só para a gente, vamos morrer.
Vamos fazer, acho que está terminando aqui. Em relação, a cidade de São Paulo permite um planejamento de ZEIS, de zonas especiais de impacto, para, por exemplo, como a gente encontra em outras cidades, em Buenos Aires, onde você tem áreas que são tipicamente de diversão, tipicamente de produção, ou seja, tem um planejamento específico para essas áreas, o senhor pretende fazer isso?
São Paulo tem as suas áreas de zoneamento, não é? E tem um novo plano diretor, que foi aprovado há 6 anos atrás, e, portanto, a ideia é aperfeiçoar o plano diretor e, posteriormente, a lei de zoneamento. Uma cidade como São Paulo tem que aperfeiçoar permanentemente o seu zoneamento. A Vila Madalena, por exemplo, está se tornando uma área de eventos, uma área voltada para o entretenimento, não é? E a ideia é identificar, sim, espaços na cidade, cada um voltado para um público. A Nova Luz, que é o centro velho da cidade, onde tinha a famosa Cracolândia, vai ser uma área da cidade voltada para investimentos de empresas de tecnologia, de comunicação, até com incentivos, e também moradias e equipamentos culturais, que já estão lá.
A gente tem uma dezena de perguntas aqui.
Depois,
acho que a gente vai estar encaminhando essas perguntas para a sua assessoria.
O nosso coordenador de imprensa aqui da campanha, o Roger, ele tem uma equipe, ele pede para alguém entrar em contato com vocês.
Eu vou convidar o senhor para fazer as suas observações finais.
Não, as observações são de cunho político, no sentido de incentivar cada um dos alunos a acompanhar as eleições, a estimular os colegas a acompanhar. A democracia hoje, na democracia paulistana, é fundamental a participação dos jovens, que é uma parcela muito grande da população, mesmo aqueles que não votam, porque ao acompanhar é possível fiscalizar ao longo do mandato, conhecer os compromissos, para cobrar os compromissos, porque nós vamos dessa maneira construir uma cidade melhor.
Muito obrigado.
Obrigado, pessoal.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.